cresceram paralelamente à produtividade. A partir de 80, começa a acontecer o afastamento progressivo e acentuado entre o crescimento dos salários e da produtividade. Enquanto o gráfico dos salários mantém-se quase que em linha reta, a linha do aumento da produtividade sobe sem parar. É o gráfico da cobra neoliberal, diz Tom Paley, porque a linha inferior do gráfico, quase que uma reta, e a de cima subindo, assemelha-se à boca aberta de uma serpente. Esse distanciamento, cada vez maior, entre salários e produtividade, repete-se como padrão na Europa, na América Latina, na Ásia, aonde quer que seja. Quando o salário fica estagnado, explica o economista norte-americano, temos dois problemas. Primeiro, acentua-se a desigualdade de rendas, já que para a maioria das pessoas o salário é a maior fonte de ganhos. Segundo problema, como o salário é arrochado, é preciso de empréstimos, logo de inflação, para se criar uma demanda agregada. E isto gera um processo insustentável, porque as dívidas contraídas pelos trabalhadores levam a uma carga financeira que eles não têm condição de suportar. Esta é a contradição do sistema neoliberal que se revela, que se escancara sem rebuços nesta crise. Tom Paley usa a imagem de uma caixa para descrever o paradigma neoliberal. Dentro da caixa estão os trabalhadores, cercados nos quatro cantos pelas políticas neoliberais. No lado superior da caixa, medidas que deterioram o pleno emprego. Na parte de baixo, a flexibilização do mercado de trabalho, caçando direitos dos trabalhadores. No lado direito da caixa, a diminuição do Estado, o Estado minimalista, o Estado vigia noturno. No lado esquerdo, a globalização. Cercado por todos os lados, os trabalhadores vêm-se pressionados pelas privatizações, pela queda dos empregos, pela destruição e fragilização dos sindicatos, pela diminuição dos salários, pelos ataques à previdência social e a toda sorte de proteção. Este conjunto de pressões coloca os trabalhadores em posição desvantajosa nas negociações salariais. Consequência, o distanciamento cada vez maior entre salário e produtividade. Não são apenas os trabalhadores que se veem ilhados dentro da caixa, ressalva Paley. Os governos também estão cercados. Eles não têm como implantar políticas progressistas por medo de uma greve de investimentos, da fuga de capitais ou de uma crise de câmbio. Medo que leva governos, em tese de esquerda ou populares, a adotarem medidas à direita, antitrabalhadores, antinacionais. Esta caixa, prossegue o economista, é ainda sustentada por dois suportes, o mercado financeiro e as corporações. A combinação deles, dois, leva ao processo de financeirização da economia. O mercado financeiro capturou as corporações e estas passam a trabalhar segundo os interesses dele. O que conta não é mais a produção e sim o jogo alucinado das bolsas, as mirabolantes fórmulas da engenharia financeira, a busca sem limites ou racionalidade pelos lucros, fartos e fáceis. O que passa a contar para os executivos das corporações são os bônus escandalosamente inflados que recebem pelos resultados da financeirização da especulação. São, na verdade, diz Tom Paley, o mercado financeiro e as corporações que dão cor, forma, consistência, substância ao sistema neoliberal, que criam a caixa onde se aprisionam trabalhadores e governos. Este modelo, presidente Mozarildo, não nos serve. A sua explosão provocou internacionalmente prejuízos de 40 trilhões de dólares o que se equipara aos produtos internos brutos somados dos Estados Unidos, da China, do Japão e dos países da Comunidade Europeia. Vejam, senhoras e senhores senadores, é como se tudo que esses países produzissem durante um ano, tudo, absolutamente tudo, fosse dissolvido em água e nada restasse. A conclusão é óbvia, ou pelo menos deveria ser. Esse modelo não nos serve, não apenas ao Brasil, não serve ao planeta. Tom Paley insiste que precisamos de um novo paradigma, de um novo modelo de crescimento econômico, um modelo que mobilize os recursos financeiros nacionais, os recursos domésticos, com ênfase no crescimento baseado na demanda interna. É a chave para isso. E a chave para isso é a restauração do vínculo entre salário e produtividade. Se esse vínculo for restabelecido, cria-se um círculo virtuoso de crescimento. Com os salários crescentes, a demanda aumenta. Mais demanda, mais produção e mais empregos. O ideal keynesiano do emprego pleno. Tão simples assim, porque a economia é simples e funciona, assegurando Paley. Relembrando que entre 45 e 75, esse foi o modelo vigente. E funcionou, senador Mozarildo Cavalcante. O economista norte-americano volta a usar a imagem de uma caixa para descrever o modelo de crescimento impulsionado pela demanda, com o restabelecimento do vínculo entre salário e produtividade. É a caixa keynesiana, e dentro dela agora estão o mercado financeiro e as corporações. Com eles domados, poderemos ter uma globalização gerenciada, com padrões coordenando-se as taxas de câmbio para evitar os desequilíbrios, controlando-se os fluxos de entrada e de saída de capitais. Em vez do Estado vigia noturno, um governo social que efetivamente forneça bens públicos, que garanta que o dinheiro público seja gasto direito a serviço do povo. Um governo que se preocupe com saúde, educação, seguro social, infraestrutura de alta qualidade e, sobretudo, que restaure a ideia do pleno emprego como prioridade política. Ao mesmo tempo, é preciso uma agenda corporativa com o controle aprimorado e real dos acionistas, limite de salários e bônus aos executivos, contenção da engenharia financeira. As corporações, dado o peso e a influência na vida das pessoas e dos países, pondera Tom Paley, não podem agir sem dar satisfação à sociedade. O trabalho, através dos sindicatos, deveria ter representantes nas empresas, propõe. Por fim, precisamos de reformas no mercado financeiro, com regulamentações claras, com limites sobre a especulação e muita, toda a transparência, diz ele. A crise é também oportunidade para reverter a dominação intelectual do pensamento neoliberal, que se impôs na mídia, na academia, nas publicações, no circuito de conferências e de seminários. Paley recomenda que se diga, com todas as palavras e bem alto, que os economistas fracassaram. Fracassaram em entender a falta de sustentabilidade, a fragilidade do sistema que eles aconselham e aconselhavam que se adotasse. Fracassaram em não vincular o crescimento da dívida das pessoas com a estagnação dos salários. Fracassaram em entender os efeitos destruidores da desvinculação do salário da produtividade. Além do que, reitera o economista, é preciso que se diga que a crise fora prevista, que não foi um acidente, que tudo havia sido pesado e avaliado, que a crise estava embutida, era inerente ao sistema construído, logo inescapável. Não vamos permitir que os economistas e políticos neoliberais e seus fâmulos tentem reescrever a história, tentem encobrir o fracasso, diz Tom Paley. Do ponto de vista político, o economista norte-americano vê o neoliberalismo ainda muito forte. Assim como os seus aliados, a quem ele chama de democratas do terceiro caminho ou da terceira via, onde ele incluiria Bill Clinton, Tony Blair e eu cá listaria os tucanos de Fernando Henrique Cardoso. Sobremodo. Eles permanecem comprometidos com o modelo neoliberal. Propõem alguma regulamentação e acham que a mão invisível do mercado deve ser suplementada pela mão que dá um pouco de ajuda social, de serviço social. Enfim, não representam uma alternativa verdadeiramente transformadora. Outro grupo, outra vertente, avalia o economista, são os democratas sociais, trabalhistas, que reconhecem que o neoliberalismo está fundamentalmente errado e não tem conserto. Não se remenda, não se emenda. Esta é a saída, defende Tom Paley. A saída é um modelo econômico que se ancore no crescimento impulsionado pela demanda interna, no aumento de salários que acompanhe a alta produtividade, na expansão dos empregos, no restabelecimento do papel social do Estado, nas medidas de proteção aos mais fracos, aos desprotegidos, às minorias. A saída, senador Mozarildo, é o bom e antigo humanismo. Senhoras e senhores senadores, temos uma oportunidade, uma rara oportunidade de reverter um modelo que, nestes últimos 30 anos, trouxe pobreza, trouxe desigualdade, egoísmo, futilidade, guerras, violência, banalização da vida e retrocesso cultural. Oh, meu Deus, coloquei todas as minhas esperanças na eleição da presidente Dilma. Uma evolução consistente e firme no bom caminho do presidente Lula. Será que a nossa presidenta se habilita realmente a transformar o Brasil? Presidente, graças à sua benevolência com o meu tempo, me senti aqui uma espécie de Aécio Neves, falando além dos limites regimentais à televisão do Senado e ao Congresso Nacional. Mas tenho certeza que deixei aqui o meu recado. Cumpri aqui a minha obrigação como senador, tentando ser um intelectual orgânico da nação brasileira, um intelectual do povo e das transformações. E talvez por isso, presidente, eu desagrade tanto a esta mídia privada e comprometida com os banqueiros e com o capital internacional. Mas tenho aqui a certeza que cumpro o meu compromisso e a realização do meu mandato como senador da República pelo meu estado do Paraná. Obrigado, presidente.